Bem-vindas, bem-vindos ao BTC Money, seu programa de finanças, economia e investimentos da BTC. Eu me chamo Marco Barros, sou instrutor de análise de investimentos aqui dos nossos cursos generalista de negócios e que estou acompanhado hoje do mestre Rafael Lopes, instrutor de todos os assuntos de investimentos, né? O head do curso generalista de finanças, o GFP. Rafa, dá seu bom dia, boa tarde, boa noite para a galera e vamos que vamos.
Fala pessoal, prazer estar com vocês novamente. Vamos lá gravar mais um BTC Money. Hoje falando de um tema que vai ser novidade para muitos de vocês, mas que cada vez mais vai fazer parte da nossa vida. Bora lá, mais um BTC Money, Marquinhos.
É isso aí, hoje a gente vai falar de investimentos lá fora, né, investimentos no exterior, focando um pouquinho em renda fixa, né? Então, investimentos em renda fixa offshore, né? Lembrando a todos que o nosso curso GBP está com inscrições abertas. Lembrando também que esse episódio, né, ele vem com uma parceria muito grande da Nomad, né, que é justamente uma empresa cujo objetivo é ajudar a gente, brasileiros, a investir lá fora. Inclusive, se você tem interesse em abrir a sua conta na Nomad, utilizando o cupom BTC10, você garante 10 doletas, 10 dólares de cashback após a primeira remessa, se essa primeira remessa for mandada 15 dias após a abertura da conta. Perfeito? Vamos começar então o nosso episódio de número 133, 133. Estamos ficando grande, hein, Rafa? Conta pra gente. Rafa, eu queria que você começasse o nosso programa falando um pouquinho do panorama, né, da gente, dos brasileiros em relação a investimentos lá fora, Rafa.
É isso aí, vamos traçar uma linha histórica para todo mundo entender um pouquinho como foi essa evolução de mercado no que diz respeito às possibilidades de investimento para o investidor pessoa física. Você sabe, Marquinho, que até alguns anos atrás, e isso eu estou falando de um passado não muito longo, né? Um passado até que relativamente recente, a gente basicamente tinha as opções de investimento nos grandes bancos, era aquele relacionamento com a figura do gerente bancário, E as nossas possibilidades eram limitadas a alguns investimentos em ações, né, via as corretoras. A gente podia fazer alocações em títulos públicos, alocar nos produtos bancários também. Já existiam várias corretoras, né, não no tamanho, com a força que elas têm hoje, mas existiam várias corretoras já desde ali dos anos 2000, principalmente próximo aos anos 2010, mas aí ao longo dessa última década, né, 2010, 2020, houve uma transformação radical no mercado brasileiro, fruto da democratização das possibilidades de investimento, isso trazido por esse modelo, né, que é o modelo de assessoria de investimentos, o modelo do agente autônomo, nos permitiu então ampliar muito a gama de investimentos, e aí passando por todos os universos, né, desde a renda fixa brasileira até os fundos multimercado. Poxa, hoje a gente investe em fundo multimercado que, até pouco tempo atrás, só clientes com muito dinheiro, os multimilionários, né, os clientes do private banking, acessavam. Então, esse foi um grande passo na democratização, acompanhado desse processo, a diminuição dos custos, né, custo de abertura de uma conta, custo de transação. Muitas vezes a gente consegue fazer movimentações, por exemplo, num home broker, sem pagar nenhum centavo em absoluto de taxas de corretagem, portanto ficou muito mais fácil de investir. E na esteira desse processo, mais recentemente, isso eu estou falando de um movimento aí de uns 2-3 anos para cá, abriu-se a possibilidade também da realização de investimentos no exterior a baixos custos. Ou seja, hoje a gente consegue investir na Bolsa Americana, né? Se citou a Nomad, por exemplo, a gente consegue fazer os investimentos em ações na maior economia do mundo, também a custos muito baixos, praticamente sem custos transacionais, né? A não ser o custo do câmbio, que você sempre tem que pagar o spread para comprar o dólar, mas isso abriu uma gama de possibilidades muito, muito importante e interessante para o investidor brasileiro, dado que é isso, a gente consegue hoje ser acionista com muito pouco dinheiro. Se você tiver ali 200, 300, 400 reais, você já consegue comprar ação, né, de uma das grandes empresas americanas. Portanto, isso tem um papel, ocupa um papel muito, muito fundamental quando a gente fala da gestão, né, da implementação de uma estratégia de portfólios. E mais recentemente ainda, num segundo movimento, agora, cada vez mais, a possibilidade também de investimento em ativos de renda fixa offshore, ou seja, além das ações, E ETFs, né, de renda fixa que a gente já investia via bolsa, agora a gente consegue diretamente comprar alguns títulos de renda fixa no mercado offshore, que é sensacional, uma coisa incrível, né? Sensacional, fantástico. Realmente deixa a gente contente, feliz aí com todas essas evoluções e possibilidades no nosso mercado, né? Possibilidades para nós, clientes, pessoa física.
Excelente, Rafa, excelente. Eu me lembro, assim, tipo, zero acesso quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro. Cara, era só Bolsa Brasil, investimentos aqui no Brasil. E aí, aproveitando, né, que você contou um pouquinho da história, eu me inserindo nessa história, e de repente começou a surgir BDRs, né, que a gente aqui do Brasil compra uma ação lá fora, ETFs que replicam a ação lá fora. E aí, com desses últimos 10 anos, surgiram até a possibilidade da gente literalmente não fazer a compra aqui no Brasil representando ativos lá fora, mas mandar o dinheiro lá para fora, literalmente, né? E aí já a gente já, inclusive, já falou em outros BTC Money de comprar ETFs, ações. A gente tem um episódio muito legal sobre REITs, né? Que é como se fosse o fundo de investimento imobiliário lá do americano, né? Os Real Estate Investment Trusts. E agora vamos falar um pouquinho sobre a renda fixa, né? Essa oportunidade da gente investir em renda fixa. Rafa, por que que você acha que essa é uma excelente oportunidade para os nossos ouvintes e assistentes aqui?
A gente, durante muito tempo, as taxas de juros nos mercados desenvolvidos se situaram em níveis muito, muito baixos. É isso por conta da inflação baixíssima, extremamente controlada, e também por conta de todos os programas de estímulo, que eram os chamados QEs, né, Quantitative Easings, através dos quais os bancos centrais entravam comprando títulos nos mercados, tanto de crédito público quanto privado, e isso gerava alguma distorção nos níveis de juros, né, jogando os juros um pouquinho mais para baixo. E aí o que aconteceu recentemente, fruto de toda essa inflação, né, bem, bem importante que está acontecendo lá fora, foi uma reversão desse cenário, uma mudança e um aumento dos juros observados. Só para você ter uma ideia, Marquinho, vamos lá. Se a gente pegar início de 2022, ali janeiro 22, a taxa de juros de um título público americano, né, com prazo de 2 anos, estava na casa ali do 0,73%, 0,7% mais ou menos. Hoje já está rondando os níveis de 3,5%. Então, olha como aumentou uma barbaridade, né? Quando a gente olha para o título de 10 anos, que aí ele já embute uma expectativa de mais longo prazo, esse título saiu dos níveis mais ou menos ali de 1,5% no começo de 2022 para também alguma coisa em torno de 3,3%, 3,4%. Você sabe que o título público ele é a referência de taxa para o crédito privado. Então, você sempre parte dessa referência para embutir um spread e precificar o título de crédito privado, que em geral então tem um nível de juros mais alto do que esse observado nos títulos públicos, né? Então, esse aumento das taxas de títulos públicos está se refletindo também em oportunidades de investimento em crédito privado offshore a taxas cada vez mais atrativas. E é muito importante notar, né, Marquinho, que a gente tem que considerar que a inflação em dólar historicamente é muito mais baixa do que a inflação em reais. Então, por exemplo, se você faz um investimento num título, numa renda fixa americana, né, pegando uma taxa aí de 5% ao ano em dólar, supondo que a inflação em dólar historicamente, né, daqui para frente vai convergir para alguma coisa em torno de 2%, você está garantindo um retorno real, por volta de 3% mais ou menos, né? Já aqui no Brasil, quando você vai para uma inflação de 6, 5, 6, aí para ter o mesmo 3% de ganho real, você já tem que migrar para uma taxa nominal de 9, 10%. Então, sempre tem que fazer essa comparação, né? Você ainda vai em conta os riscos de liquidez. O mercado lá fora tem muito mais profundidade. Então, você consegue minimizar muito vários fatores de risco que estão embutidos, né, nesse tipo de operação de compra de crédito privado.
Excelente, Rafa. E essa parte da inflação, ela também se mostra na taxa de câmbio, né? O Brasil, com uma inflação muito maior, ele tende a cada vez mais ter uma moeda mais desvalorizada em relação aos países que têm uma inflação menor, né? Então, você colocando dinheiro, por exemplo, em dólar, você não só se protege, né, dessa inflação alta aqui no Brasil, como num prazo longo, 2 anos, 10 anos, como você trouxe aqui para a gente, você acaba se protegendo também de possíveis desvalorizações cambiais aqui do Brasil, né? Sem falar que 10 anos aí, pelo menos o período de hoje, são 3 eleições que a gente passa, né? Turbulência e vai que vai. Queria aproveitar, Rafa, antes de passar para você, para a gente falar um pouquinho sobre os títulos de renda fixa privados, né? E aí trazer um pouquinho do rate de risco pro tema. Queria trazer um pouquinho a parte do portfólio, né? Gestão de portfólio que você falou na sua primeira frase, né? E muitas vezes a gente fica pensando, pô, mas esse negócio de mandar o dinheiro lá para o exterior, será que não é um risco grande? E aí eu vou inverter a pergunta, né? Pô, será que o risco grande não é não ter nada lá fora, né? Afinal, o Brasil, ele é, vai, do mercado internacional, 1%, se for isso, né? E a gente, né, morando aqui, a gente já está exposto a esses riscos aqui no Brasil. Então, eu queria mudar um pouquinho a pergunta e, pô, será que não é um risco muito grande a gente não olhar lá para fora, né? E aí, queria passar a bola para você para a gente trazer aí esses títulos de renda fixa, né, os bonds, né, chamados bonds americanos, são títulos privados de renda fixa, Rafa.
Maravilha, Marquinha. Em relação ao investimento lá fora, de mandar dinheiro, de ter recurso em dólar, existem algumas razões para fazer isso. Uma delas é essa questão que você comentou de potenciais desvalorizações da nossa moeda em relação ao dólar. Existe uma teoria, né, ou parte da explicação dos movimentos do câmbio está atrelada justamente ao diferencial inflacionário, diferencial de juros. Portanto, toda vez que a gente vê uma inflação no Brasil muito mais alta do que a inflação nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Europa, a tendência, ou a gente deveria enxergar uma desvalorização da nossa moeda do real em relação ao dólar, né? O ponto é essas reações da moeda não são sempre exatas. Se a gente olhar para o horizonte aí dos últimos 2 anos, mais ou menos, Brasil, a gente está falando de uma inflação extremamente alta, né? Uma inflação, sei lá, de 20, acima dos 20% medida pelo IPCA, que é o índice que acompanha a inflação no varejo. Nos Estados Unidos, há 12 meses está em 8,5% aproximadamente. Então, 24 meses a gente está falando de uma inflação de 10, 11%. Se a gente fosse pegar esse diferencial, vamos chutar aí na conta de padeiro aproximadamente uns 10, alguma coisa em torno de 10%, né? Só que a desvalorização do real em relação ao dólar foi muito superior a isso, né? Quando começou a crise da Covid, o câmbio no Brasil estava um pouco acima dos R$ 4. E agora ele está em 5,10 aproximadamente, mas chegou a bater 5,40, chegou a bater 5,80. Ou seja, a moeda forte, ela é contracíclica, né? Que a gente chama. Toda vez que a gente passa por um período de crise, as moedas fortes, o dólar em particular, ele ganha muita força em relação às moedas de países como o brasileiro. Portanto, ter dinheiro em dólar é você manter uma parcela do seu portfólio protegida, né, contra janelas de crise um pouco mais pesada. Se a gente fosse para um cenário extremo, aí a gente já poderia falar de algum tipo de controle de divisas por parte do país, em que você não conseguiria, né, comprar dólar, por exemplo. Mas aí a gente está falando de cenários realmente que, né, pelo menos a gente não vislumbra aqui no Brasil que isso aconteça no curto prazo. Está acontecendo na Rússia agora, por exemplo, por conta de toda a guerra, né, e das sanções que foram implementadas, mas não é uma situação comum que a gente observe. Portanto, é principalmente esse objetivo de ter uma parcela do seu portfólio em moeda forte, para que isso funcione como uma proteção em momentos de crise, mas também para que você tenha, né, através dessa moeda, a possibilidade de acesso, como eu estava comentando no início, a ativos financeiros outros, né? E não apenas aqueles que a gente investe. aqui no Brasil. Então, isso traz muita possibilidade de diversificação e muita possibilidade de compra de ativos de muito boa qualidade para comporem os nossos portfólios.
Excelente, Rafa, excelente. É, fala pra gente um pouquinho, Rafa, sobre as oportunidades agora de investimento em renda fixa, não em títulos públicos americanos, né, mas no, no, nos bonds, né? Eu sei que você trouxe alguns exemplos aí de rentabilidade.
Legal, sim. Só para o pessoal ter uma ideia, né? Esse tema é muito profundo, e a gente vai explorar, vai trazer bastante informação ainda para todo mundo. Falar primeiro, começar, Marquinhos, só para colocar assim perspectiva, né? Falar um pouquinho de como os créditos lá fora são divididos de uma maneira geral. Existe uma divisão entre aquelas empresas que pertencem ao S&P 500, que são as US Largest Companies, as maiores empresas do S&P. Essas normalmente são as que pagam um menor nível de juros, né? São aquelas gigantes, tipo a Alphabet, né? Que é a Google, Apple, Berkshire, Exxon, Microsoft. Depois a gente tem a lista das chamadas empresas de investment grade, a IG Corporate. Uma outra divisão bastante comum são os títulos que a gente chama de high yield corporates, né? O HY, que é o HY corporates. E por fim, a gente tem a separação também das empresas ou dos títulos emitidos por empresas financeiras, que são os financials, né? Que são as seguradoras, os bancos e empresas de serviços financeiros de uma maneira geral. Então, se a gente pega empresas as maiores, né, do S&P, vou pegar um exemplo, ó, pegar um bonde da Berkshire com um duration, que é mais ou menos uma medida aí parecida com o prazo, tá? Mas é um título que vence em 2032, então a gente está falando de mais ou menos 10 anos, uma duration de 8,13. Esse título está pagando uma taxa de 3,48% ao ano, ou seja, ligeiramente superior, né, aquelas taxas que a gente observa do próprio título público americano. Se a gente vai para um título emitido da Exxon, por exemplo, aí a gente está falando de uma taxa para 10 anos de mais ou menos também alguma coisa, um spread bem pequeno, 3,4, 3,5 em relação ao 10 anos americano. Então, eu percebo que essas empresas, realmente, elas tem uma taxa de juros que não embute um spread tão alto. Quando a gente vai já para as high yields, aí a história já muda um pouquinho, né? Para as empresas que são aquelas que têm um pouco mais de risco, aí o spread ainda não é tão alto, mas ele já vai com uma taxa de juros de remuneração de mais ou menos, sei lá, pegar o um título da Starbucks de 10 anos, uns 4% aproximadamente, né? Ainda não é tão uma taxa tão atrativa, 4,10%. Mas já começa a ficar um pouquinho melhor aí para a perspectiva, né, de investimento em dólar. E pegar um exemplo aqui de uma empresa, uma financeira, né, o Bank of America, olhando para o prazo também de mais ou menos 10 anos, a gente está falando de uma taxa de 4,4, 4,5, tá? Então, os spreads não são tão altos, mas são taxas aqui já começa a fazer um pouco mais sentido a gente colocar dinheiro em dólar. Outra diferença, Marquinhos, é que a gente sempre tem que olhar para os riscos de crédito dessas operações. Então, a gente faz uma divisão entre crédito subordinado, crédito júnior subordinado. A gente sempre tem que olhar para isso. Bom, mas a história boa mesmo é quando a gente vai para títulos de outras empresas que não as americanas, emitidos no mercado offshore, né? Olha lá, vamos pegar, sei lá, um exemplo de um bonde da Petrobras, ou da Vale, que vence em 2036. A gente está falando de um bonde de mais ou menos uns 14, 13, 14 anos de prazo, com um duration de 9,15. Aqui a taxa de juros já sobe para alguma coisa perto de 6% em dólar, né? Nada mal, já fica uma taxa bem, bem mais atrativa, né? E aí, se a gente vai para o high yield de empresas não americanas, a gente consegue pegar bons já com uma taxa perto de 7% em um prazo mais longo, que é o caso, por exemplo, de empresas como a Natura. Olha lá, a Natura tem um bonde de 2029 que está com uma taxa de remuneração entre 7,5% e 8%, que também é, né? Imagina investir a 7,5% ou 8% em dólar, é realmente bastante atrativo. Então, muitas possibilidades de alocação desses títulos de crédito privado, com esses fins, né, com essa finalidade de diversificação e boas taxas de juro em dólar. E é o que eu mencionei. A gente estava falando, né, com esse aumento dos juros no mercado lá fora, cada vez mais algumas opções atrativas e que a gente não enxergava antes. Mas tem muito mais coisa, Marquinhos. A gente vai falar em episódios futuros sobre os ETFs de renda fixa, a gente vai falar de muita coisa para o nosso ouvinte aqui ficar antenado e ficar de olho nas oportunidades de alocação na renda fixa em dólar, na renda fixa offshore.
Excelente, que já estamos no episódio 133, temos assuntos aí até o episódio 200, pelo menos, né, Rafa? Muito bom, muito bom. É, apesar de que, comparando com aqui no Brasil, a taxa de juros, né, então a gente tem taxa de juros básica aqui de curto prazo de quase 14%, né, comparando com os Estados Unidos lá, a taxa básica de 4% para 10 anos, né, parece até um absurdo, mas tem que considerar todos esses fatores, tem que considerar o câmbio e moeda forte. É, queria deixar aqui para o pessoal, né, e já partindo para o final do programa, lembrar que nada aqui que a gente fala é uma recomendação de investimento. O objetivo aqui do nosso, né, do nosso programa é bater um papo, é discutir algumas questões para você aí que está ouvindo, assistindo a gente, tomar suas próprias, decisões e aproveitar para falar sobre dois riscos que a gente tem quando a gente investe em renda fixa, tá? O primeiro desses riscos, ele é comum tanto para títulos públicos quanto títulos privados, tá? Que é, por exemplo, eu investi, Rafa, em títulos públicos americanos de renda fixa lá no começo do ano a 0,72%. E aí o que aconteceu? A taxa de juros subiu para 3,5%. Eu fico travado naquela taxa de juros mais baixa, né? Então existe sempre o risco dos juros continuar subindo, né? E aí daqui até o final do ano, por exemplo, em dezembro eles estão pagando, em vez de 4%, eles pagam 7%, né? E você deixou de. E seu dinheiro fica travado lá naqueles 4% iniciais. E o segundo risco, que é bem tangente para os bonds, né, dos títulos privados, é você está emprestando para uma empresa, né? Se a empresa tiver dificuldades financeiras, talvez o retorno seja 0%, não é isso, Rafa? Não 0%, mas dependendo da empresa, até menos 100%, né? Então existe sempre esse risco, é sempre importante a gente ficar de olho. Rafa, suas palavras finais aí, aproveita, manda um abraço para todos os ouvintes e o pessoal que está assistindo a gente também.
Acho que é isso, né? O recado é que todos fiquem atentos a todas essas possibilidades, estudem, aprendam, né? A gente ensina muito isso nos nossos cursos, a gente está trazendo essa informação também para vocês aqui via o nosso podcast. Mas a tendência é que cada vez mais esses mercados, as possibilidades se expandam, então realmente a gente tem que ficar de olho em tudo aquilo que são boas oportunidades para os nossos portfólios, né? Grande abraço, pessoal. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Valeu.
Muito obrigado a você que assistiu, ouviu até agora e até o próximo BTC Money.